A chuva de verão, que é a que nós conhecemos como trovoada, que ocorre aí entre os meses de novembro, dezembro, né, vai até o mês de março, ela é fundamental e traz a esperança, né, dos nossos agricultores cultivar o plantio de sequeiro. No entanto, a gente faz uma menção a um estudo utilizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, né, que aponta principalmente que de 1981 a 2010, as maiores médias de chuvas, né, no mês de janeiro, no nosso Nordeste, ela tem uma variância entre 150 milímetros a 300 milímetros. No entanto, se a gente observar, essa média de chuva esse mês, a não ser se nesses próximos dias ocorrer uma chuva demasiadamente, nós vamos ficar muito aquém dessa média. E existem algumas explicações para isso. Por exemplo, o fenômeno Laninha, que é responsável pelas chuvas, principalmente as chuvas de verão no Nordeste. Nós estamos nesse período, só que acontece que a zona de convergência intertropical, principalmente do Atlântico e do Pacífico, a do Pacífico, ela está de fato proveniente para que venha a chuva. Só que a zona de convergência intertropical do Atlântico, a temperatura ela está abaixo da média, e isso faz com que a chuva não consiga chegar até o interior do continente, ela fique apenas no oceano. Onde o ideal seria que as zonas de convergências, né, intertropical, tanto do Pacífico como do Atlântico, ela teria que ficar acima da média, a temperatura. Quando isso acontecesse, levariam essas nuvens para o interior do continente, fazendo com que caísse as chuvas no nosso interior, né? Então isso daí é uma coisa que a gente vai ter que aguardar os próximos meses para ver se há esse processo de mudança, ou vendo a gente consegue de alguma forma ainda ter um volume de chuva interessante.
Como você já acompanha as previsões dos institutos de meteorologia, dá para sinalizar que no mês de fevereiro ou no mês de março, a quantidade de chuvas aqui na região poderá ser significativa, inclusive para propiciar o cultivo?
Fevereiro e março, a probabilidade da chuva ser melhor do que janeiro. E isso é um problema, porque nós tivemos boas chuvas em novembro, ótimas chuvas em dezembro. Se janeiro continuasse, não da mesma forma, mas um pouquinho abaixo, nós teríamos hoje, sem dúvida nenhuma, Leandro, uma das melhores produções dos últimos tempos no plantio de sequeiro.
Técnico agropecuário de Javan Silva. Então, o que é recomendável ao agricultor? Plantar nesse mês de janeiro ou ele deve esperar um pouco mais para cultivar depois das chuvas?
Bom, o recomendado é esperar, porque o agricultor, historicamente, quando a chuva cai no chão, ele renasce e rebrota a esperança de produzir. Para isso, ele planta os seus legumes, suas cultivares, na esperança de fato que venham a colher, né, o fruto do seu trabalho. Então, nessa perspectiva, pegando essa realidade histórica, então a gente recomenda aos agricultores dessa região, principalmente, da região que fica próximo do início da bacia do Itapicuru, que a gente recomenda que eles esperem a chuva cair de janeiro ou até mesmo fevereiro, né? Já essa região da Caatinga a gente não recomenda, porque mesmo havendo chuvas, não será suficiente para você conseguir tirar seu plantio. A gente torce para que a chuva caia, porque o sisal, principalmente na região da cidade de Quara, que já está ficando, como na linguagem popular, murcho, se não houver chuva nesses próximos períodos, então a probabilidade da produção de fibra cair é bastante. E aí não vai ter outra solução a não ser o pessoal ir para a sazonalidade da produção do café, que é Minas Gerais. Aí, nesse sentido, o pessoal aí ficou aí perto da região da bacia hidrográfica do Itapicuru, pessoal ali de Campo Frio, de Lagoa da Roça, Caraíba, como eles produzem bastante mandioca, e então já também nesse sentido já pode fazer, caso caia umas chuvas, comece a chover no final de janeiro, pode começar a fazer esse plantio, porque além desses 3 meses que há probabilidade de chuva, também o inverno é certeiro nessa região. E a mandioca é uma planta resistente à seca também.
Djavan, qual o impacto da pandemia de Covid-19 na agricultura familiar em toda a zona rural de Campo Formoso, tanto na produção quanto na comercialização em si dos produtos?
O advento, né, principalmente do aumento da tecnologia digitais, muitos agricultores estão utilizando esse mecanismo para fazer propaganda, para comercializar seus produtos. Tirando isso daí, que eu acho fantástico e fundamental, a entrega porta a porta também tem aumentado bastante. Então essas são as alternativas que o pessoal encontraram, alternativas viáveis e importantes para enfrentamento, principalmente para a sobrevivência nessa pandemia. Só que se nós observarmos, a maioria dos nossos produtos e dos nossos agricultores utilizam insumos agrícolas que é vendido a dólar, e o dólar está super alto e o real desvalorizado. Então isso aumenta o custo de produção. Se aumenta o custo de produção, eu preciso, na minha comercialização, tirar o valor e obter pelo menos um lucro ou uma receita que seja favorável à minha propriedade. E muita gente está tendo dificuldade nesse sentido, né? Principalmente de adquirir esses insumos com os preços razoáveis. Então, essa é uma problemática que a nossa agricultura está tendo. Quanto à comercialização, a gente está naquele mesmo patamar antes da crise, que é a sazonalidade do preço, que o mercado ele funciona com a proporção demanda-oferta. Continua da mesma maneira. No entanto, acaba dificultando ainda mais do que no anterior, é o custo da produção que é maior. Além do mais, em algumas regiões com a falta de chuva, tem demandado muito o uso de poço artesiano, e isso de alguma forma tem intensificado bastante, melhorado também de alguma forma a produção. O uso desenfreado ou furo desenfreado de poço artesiano pode levar a gente a futuramente ficar na mesma situação de descer. Então a gente orienta por poço, demasiadamente uma região com muitos poços, nós vamos ter muito fluxo ou muita saída de água do lençol freático, e como as chuvas não estão ocorrendo com frequência, então o reabastecimento desse lençol freático não ocorre na mesma intensidade qual sai. Então a probabilidade de nós termos crise hídrica na parte do subsolo daqui a uns anos, ela vai ser totalmente visível e totalmente preocupante, principalmente, né, do ponto de vista da convivência, um pouco insustentável.
O que você recomenda para que o agricultor familiar possa cultivar aqui na região de Campo Formoso por conta da quantidade pequena de chuvas?
Acredito que ao invés do pessoal investir bastante em irrigação, agricultura, poderiam estar plantando cultivares que podem ser utilizados na pecuária, como capim de corte, ou capim-açu, ou milho, até mesmo sorgo, milheto. Acredito que seria uma das formas da gente estar investindo na área rural, num produto que a gente sabe que vai ter novamente uma receita fundamental, que é a pecuária. Nesse sentido, nós vamos ter menos uso de água, ao mesmo tempo menos uso de insumos agrícolas, e a nossa produção, se nosso custo de produção for menor, a comercialização vai ser maior, então a nossa receita na nossa propriedade naturalmente será bem mais interessante. Os produtores de caprinos e ovinos e bovinos, diferentemente dos agricultores que produzem irrigado ou não, eles estão numa situação mais confortável. O que eu sugiro para fazer um banco de proteína, banco de com volumosos, né, principalmente produzindo a sua matéria-prima, é que nós vamos estar diminuindo a compra desses insumos que também são utilizados, que são vendidos em dólar, então naturalmente nós teríamos uma receita melhor nesse sentido.